Este é um podcast do TEDx. Bem-vindo ao podcast TEDx. Meu nome é Anete Schmitz e eu sou do secretariado da TEDx. No episódio de hoje, os convidados discutem o valor da metodologia TEDx e como eles a têm usado em seus compromissos profissionais. A conversa também trará insights sobre a importância do treinamento TEDx e como ela pode catalisar a colaboração e a interação dentro de uma administração tributária. Para esta conversa, convidamos a senhora Tracy Ann Bonner, gestora de risco certificada em ISO 31000, com uma sólida experiência em governança corporativa e na aplicação dos princípios da gestão de risco ISO e COSO. De 2012 a 2016, ela foi fundamental para o desenvolvimento da gestão de risco empresarial na administração tributária da Jamaica, TAJ, durante o qual passou um ano compartilhando a experiência com outras administrações tributárias no Caribe por meio do projeto SEMCAR. Atualmente, Tracy Ann é consultora de gestão e assessora TEDx, consultora de gestão estratégica e planejamento de estruturas de gestão de risco empresarial, consultora de gestão de risco e desenvolvimento de políticas para operadores econômicos autorizados e sistemas de gestão de recebíveis. Ela participou de várias avaliações e treinamentos TEDx no Caribe e na África. Bem-vinda, Tracy Ann.
Obrigada pelo convite.
Também se junta a nós hoje o Sr. Goran Hawks. Goran tem mais de 37 anos de experiência na Agência de Receitas do Canadá, CRA, onde mais recentemente concluiu uma avaliação de 2 anos. Lembrando que a CRA é uma administração tributária e de seguridade social de classe mundial. Seus muitos anos como diretor assistente em avaliação de programas proporcionaram-lhe uma compreensão ampla e profunda de todas as facetas da administração tributária. Goran também é um avaliador certificado pela TEDx. Bem-vindo, Goran.
Muito obrigado, é um prazer estar aqui.
Também temos o Sr. Simon Peter King, engenheiro de software da Autoridade de Receita de Uganda, URA, desde 2013, que tem grande experiência em desenho e implementação de soluções de data warehousing e business intelligence. Ele liderou a equipe técnica que implementou a solução de inteligência de negócios da URA e o modelo de risco corporativo, aproveitando o modelo recomendado pela TEDx. Atualmente, lidera a equipe técnica que está implementando o ecossistema do contribuinte e aprimorando o modelo de risco. Ele também faz parte do projeto que visa melhorar a experiência do cliente na autoridade tributária de Uganda. Bem-vindo, Simon!
Obrigado. É um prazer estar aqui.
Nosso quarto convidado, Mnawar Quadjar, é economista fiscal com mais de 25 anos de experiência internacional em uma série de reformas de política tributária e administração tributária em países desenvolvidos, membros da OCDE, em economias emergentes e em países em desenvolvimento, e trabalhou por 4 anos como assessor de assistência técnica no Departamento de Assuntos Fiscais do Fundo Monetário Internacional, FMI. Suas principais atividades incluíram o desenvolvimento da ferramenta de diagnóstico para avaliação da administração tributária, TEDx, a realização de avaliações TEDx, o monitoramento de resultados de avaliações TEDx para fins de qualidade e pesquisa e o fornecimento de treinamento sobre melhores práticas de administração tributária. Bem-vindo, Quadjar.
Obrigado pelo convite.
Antes de começar, você pode nos contar um pouco sobre suas experiências com a metodologia TEDx e como você a tem usado?
Bem, minha experiência com a metodologia TEDx tem sido muito boa. A TEDx foi e continua a ser muito inteligente e criativa. Inteligente na medida em que fornece uma estrutura sólida para as administrações tributárias avaliarem não apenas o seu desempenho, mas também para avaliarem outras organizações e parceiros que de alguma forma impactam no sistema tributário do país. Acho a boa prática na metodologia muito útil porque estabelece uma base sólida para o desenvolvimento da estratégia e fortalece as medidas de desempenho da organização. Esta tem sido minha experiência com a Tadat, no piloto de 2015 que foi feito na Jamaica, onde o plano estratégico da época tinha dois objetivos principais: apoiar o cumprimento voluntário, que se relaciona diretamente com a RD3, e a modernização da organização, algo que também se relaciona diretamente com a ferramenta. Em 2015, na minha primeira experiência com a Tadat, já consegui fazer essa relação com a forma como a administração tributária era organizada naquele momento. Na época, também estávamos passando por reformas quando colocamos em prática estratégias que vocês recomendavam para os dois objetivos. Quando aprofundamos ainda mais, começamos a fazer conexões com a RD1, especialmente no que tange à modernização, e com as ARs D2, 8 e 9. Particularmente, o que realmente teve um impacto sobre mim foi a RD9, porque neste momento estávamos passando por uma transformação. A responsabilidade e a transparência se tornaram a linha de frente. Porque era necessário transferir conhecimento institucional, conjuntos de dados, etc. Porque não era uma reforma estrutural, era também uma reforma do nosso sistema. Também estávamos passando por uma reforma do sistema de administração de receitas. E mais interessante sobre a Tadat foi o fato que se baseia em evidências. Porque o que aconteceu foi que, embora na época a TAJ estivesse cumprindo muitas das iniciativas que eram exigidas pelas diferentes ARDs para o ano em análise, não tínhamos evidências consistentes. Então, em áreas onde poderíamos ter tirado um A ou um B, tivemos que nos conformar com um D, porque não pudemos comprovar essas iniciativas de forma documentada. Na minha experiência, algo consistente que vi nas três avaliações em que participei até agora é o impacto que o nível de evidência tem na classificação de administração tributária. A falta de evidência pode mudar uma classificação de A para D, por exemplo. Isso prova que o nível de transparência, prestação de contas e a documentação precisam ser fortalecidos em muitas de nossas administrações tributárias. E a metodologia Tadat oferece essa capacidade de enxergar isso porque é totalmente baseada em evidências.
Há cerca de 4 anos, um novo comissário entrou na organização e ele queria ter uma ideia de como estava operando nossa administração tributária e de seguridade social de classe mundial. E fui designado como co-líder do projeto. E então, como tal, eu tinha a responsabilidade de montar uma estrutura de avaliação. Ao desenvolver essa estrutura de avaliação, estávamos tentando ver quais ferramentas precisávamos usar para ter uma boa noção de como a organização estava funcionando. Naquele momento, eu tinha uma exposição e um conhecimento da Tadat muito limitados. Mas meu ex-colega, Aliou Diarra, foi um grande defensor da Tadat e realmente pressionou bastante para que fosse adotada como peça fundamental para a nossa avaliação. E eu estou muito feliz por ele ter feito isso, porque embora não tenha sido a única ferramenta de diagnóstico que usamos em nossa avaliação da agência, seu valor foi significativo. E acho que ainda tem e continuará a ter valor para a organização à medida que avançamos com a adoção das recomendações que resultam da avaliação Tadat. Então, meu segundo... Ah, e para aqueles que quiserem dar uma olhada na avaliação Tadat da CRA, se forem ao Google, pesquisem CRA Tadat, que encontrarão o relatório de avaliação e acho que será bastante interessante. E então, a minha segunda exposição a Tadat foi há cerca de 1 ano, com Justin vindo para Ottawa para ministrar um treinamento para cerca de 40 funcionários da agência, algo que foi realmente muito esclarecedor. E o mais importante, todos estavam muito ansiosos e dispostos a participar. Aqueles que participaram da sessão de treinamento saíram com uma apreciação totalmente nova de como funciona a administração tributária. Acho que até então, todos tinham um conceito vago de como suas áreas se encaixavam na administração tributária. Mas foi só depois de passarmos das ARDs ao nível da dimensão e aos níveis dos indicadores que as pessoas começaram a realmente apreciar a importância das interações e as associações dos vários aspectos da administração tributária e como elas impactam em outras áreas. E a última exposição que tive à ferramenta foi em uma missão ao Brasil, em dezembro, para fornecer treinamento para a administração tributária brasileira. Então, essa é minha experiência.
Em agências de receita, você precisa de algum padrão para se comparar. E a beleza da Tadat é que exige que você tenha evidências. Assim como minha colega disse anteriormente, não há mentirosos neste jogo. Transparência e responsabilidade é o que toda agência de receita está procurando e essa é uma área em que a Tadat realmente foca. Bem, em um RA, minha interação com a Tadat foi principalmente na ARD2, Gestão Eficaz de Riscos, e se destacou porque vincula várias outras áreas de resultados. E hoje temos um único painel que mostra o nível de risco de cada contribuinte. A equipe que está lidando com parâmetros de risco e clientes de risco agora pode facilmente fazer o acompanhamento de um cliente específico. Nossa equipe de gestão pode facilmente alocar pessoal para clientes específicos com base em seu estado de risco, algo que é realmente muito proveitoso. E esse nosso modelo realmente pegou emprestado uma folha do modelo Tadat.
Uma coisa sobre a avaliação do Canadá, da qual eu fiz parte, é muito interessante no sentido de que, ao contrário da maioria das administrações tributárias, o Canadá tem uma administração que não é apenas uma administração tributária, é também uma entidade de seguridade social, é uma administradora de benefícios. Então, isso nos fez pensar se a Tadat não também deveria incluir administração de benefícios. Em uma administração tributária, você precisa encontrar os contribuintes e descobrir se eles estão declarando certo, se seus pagamentos estão sendo feitos corretamente. No caso dos benefícios, você tem a mesma coisa um pouco ao contrário, porque são as pessoas que reivindicam seus benefícios. A ideia é saber se estão recebendo seus benefícios corretamente. Então, no Canadá, foi uma espécie de autoavaliação informada com a nossa participação e os benefícios entraram aí. Isso é algo muito novo. Acredito que muitos países tenham começado a pensar dessa forma, porque a pressão das restrições orçamentárias e de receita tem levado à fusão da administração tributária com a administração de benefícios. E o Canadá foi um bom exemplo para testarmos isso tudo.
Esse realmente é um daqueles pontos que sobressaem. E, de fato, como parte da avaliação que fizemos da organização da Agência de Receita do Canadá, uma administração tributária e de seguridade social de classe mundial, desenvolvemos um diagnóstico de administração de benefícios.
Com certeza.
Nós o chamamos de BACDAT.
BACDAT, sim. BACDAT.
Significava ferramenta de diagnóstico complementar para a administração de benefícios, porque não queríamos ser ruins em nada. Então, modificamos o nome. E acho que também está ganhando força. E é verdade, foi um piloto para nós. Reconhecemos isso quando aplicamos. Há coisas que precisamos mudar e que precisam de mais trabalho. Mas nos deu uma noção muito boa de como estamos desempenhando bem na área de benefícios, porque antes disso, nunca havíamos feito uma avaliação holística dos benefícios de nossa organização. E o que realmente esperamos, em conjunto com o secretariado da Tadat, é sermos capazes de tornar essa ferramenta mais robusta e com maior aplicação internacional para as administrações tributárias, que também têm a administração de benefícios como parte de seu mandato. E para outros países que estão administrando benefícios separadamente de uma administração tributária.
Você tocou nisso um pouco na sua introdução, mas eu só queria talvez perguntar novamente se você poderia resumir o que você pensa de suas experiências de trabalho com a Tadat. O que levou ao impacto mais positivo quando a Tadat foi introduzida em seu trabalho?
Bem, para mim, um dos impactos mais positivos da Tadat, especialmente como na URA hoje, é que a maioria das iniciativas estão associadas a alguma área de resultados de desempenho, desde a formulação da estratégia, A beleza disso é que todos na organização estão trabalhando em algum R&D consciente ou inconscientemente, uma vez que as estratégias já estão alinhadas com as áreas de resultados de desempenho. Você encontrará iniciativas direcionadas para a conformidade voluntária e a responsabilidade, sabendo o que faz e assim consegue manter todos olhando na mesma direção.
Sim, talvez o que eu posso falar é que a Tadat foi muito útil. Isso nos permitiu realmente ter uma noção dos sintomas de mau desempenho, os indicadores de mau desempenho na organização. E isso nos permitiu focar em... O que isso significa? O que realmente significa um mau desempenho, por exemplo, na oportunidade de resolução de litígios? É um problema de resolução de litígios ou é um sintoma de um problema maior dentro da organização? E descobrimos que, quando olhamos para os impostos e o fluxo de dívida, estamos olhando para o envelhecimento e o crescimento da dívida pensando, ok, uma coisa é obter uma classificação baixa nesta área, mas também é uma questão de quais são os fatores que contribuem para que isto aconteça. Onde estão esses fatores? Do que se trata? Como podemos identificá-los? É como descascar uma cebola, e assim começamos a ver sintomas de um problema sistêmico maior. E identificamos que o problema sistêmico é mais sobre horizontalidade. A Tadat é uma ferramenta tão versátil e interessante que vai além da simples medição de ARDs específicos. E assim, depois de compreender as interações dentro da Tadat e as associações que existem dentro das administrações tributárias, você realmente tem a sensação de que esta ferramenta pode ajudar a identificar a causalidade. Não é apenas uma ferramenta de auditoria. É uma ferramenta de avaliação muito boa também. A maior conclusão de nossa experiência é que, uau, se realmente quisermos olhar para esta ferramenta de maneira mais ampla, ela é muito robusta e, na verdade, mais robusta do que apenas o que está no guia prático Tadat. E essa é uma das coisas que Justin também quer divulgar. Acho que temos aqui uma oportunidade real e verdadeira de usar uma ferramenta para deixar as administrações tributárias mais informadas sobre o que precisam fazer. Não se trata apenas de melhorar suas classificações, mas também de melhorar a administração geral, para que seja mais eficaz na conquista de seus resultados.
Com certeza. E esse é um ponto muito importante, Gordon, porque eu me lembro da avaliação do Canadá. Não se trata de estar linda o tempo todo, todos os dias. A Tadat não é um concurso de beleza. Então esse é o problema com muitas administrações tributárias. Elas querem obter uma boa classificação porque querem ter uma boa aparência. A Tadat oferece um diagnóstico. Ela faz uma ressonância magnética ou um raio-x para tentar descobrir onde está o problema. Então esse é um paradigma diferente.
Esses são pontos excelentes. Eu também tive a mesma experiência que Gordon mencionou ao identificar os sintomas de por que não estávamos operando no nível que pretendíamos operar. Minha experiência em fazer a avaliação da Tadat com outras administrações tributárias é que muitas buscam ter essa boa aparência, tirar uma boa nota. Se dermos um passo atrás e não focarmos em simplesmente ter uma boa aparência, mas sim identificar as áreas que podem ser fortalecidas, a recepção e a forma como usamos os resultados do Tadat seriam mais produtivas e eficientes.
Quero mencionar outra coisa sobre isso. Nesse ponto, se eu pudesse...
Sim, por favor.
A ferramenta Tadat, porém, também é uma excelente oportunidade de treinamento. É uma ótima ferramenta de avaliação, mas acho que também ajuda a colocar a administração tributária em perspectiva para os administradores tributários. O que vi em nossa própria experiência é que tínhamos funcionários muito experientes fazendo o treinamento Tadat. E mesmo assim foi muito revelador para eles, porque, como eu disse antes, permitiu-lhes realmente obter uma apreciação de todas essas áreas que existem ao seu redor e a importância do que eles fazem em relação a essas áreas. Também... Da perspectiva oposta, existem aquelas áreas que impactam nas áreas específicas para as quais eles são responsáveis. Então, eu acho que com relação ao treinamento, a Tadat talvez esteja sendo subutilizada. Acho que não deveria existir uma administração tributária que não tenha acesso a essa informação, porque a Tadat a coloca em termos simples, claros, compreensíveis e torna as pessoas verdadeiramente cientes de toda a administração, não apenas de partes isoladas. Trata-se da interconexão de toda a organização também. Então, isso é apenas uma coisa que eu gostaria de acrescentar.
Além disso, não apenas disponibiliza treinamento para um pequeno setor ou para administradores tributários mais experientes. Na verdade, ela tem uma ampla abrangência organizacional que chega a todos os funcionários de uma administração tributária.
Isso cai excelente para a próxima pergunta. De acordo com sua experiência, até que ponto os funcionários tributários ou pessoas que trabalham em administrações e sistemas tributários colaboram ou interagem uns com os outros para alcançar não apenas seus próprios resultados, mas também os resultados desejados nas áreas que afetam?
Em 2015, a TAJ deu início a uma reforma estrutural e de todo o sistema. Assim, o atual sistema de receita que o TAJ utiliza é, na verdade, um sistema empresarial que é capaz de fazer interface com outros sistemas internos e externos à administração tributária. Por exemplo, existe um módulo chamado módulo de descoberta, que Simon diz que também utiliza os resultados do programa SEMCAR. O módulo de descoberta interage com alguns elementos da agência alfandegária da Jamaica para fins de mineração de dados. A estrutura organizacional também promove e permite a colaboração para alcançar os diferentes resultados para as diferentes áreas da administração. Há uma divisão de serviços estratégicos na TAJ, que é realmente nosso repositório para todos os planos da TAJ, garantindo que eles estejam alinhados ao plano estratégico geral. Essa divisão também é responsável por coordenar o processo de planejamento estratégico, aproximando a autoadministração e a média gerência no ciclo de planejamento estratégico. Embora tenhamos esses recursos, o que encontramos, no entanto, devido às prioridades concorrentes e recursos limitados, que ainda existem alguns silos que na administração tributária estamos trabalhando para eliminar esses silos, mas geralmente há um alto nível de colaboração entre as áreas para alcançar os resultados desejados.
Acho que, de acordo com nossas experiências e com o que estamos vendo, a maioria das administrações tributárias está usando um modelo funcional ou um modelo estrutural. Acredito que o modelo funcional força a organização a estabelecer enclaves ou silos de especialistas. Claro, você tem auditoria, cobranças, apresentação de declarações, processamento de litígios, etc. Mas acho que essas áreas trabalham focadas em outputs e não necessariamente focadas nos resultados de toda a agência. E eu acho que esse é um dos maiores problemas em muitas organizações. Precisam ir além dos silos, para entender melhor como o que eles fazem em uma área específica tem impactado em outra área. E eu acho que a colaboração é absolutamente essencial, mas acho que é difícil porque, enquanto estivermos trabalhando para obter resultados dentro desses silos, enquanto estivermos trabalhando para cumprir as métricas de eficiência, não necessariamente chegaremos a atingir os resultados da agência, ou seja, não vamos ter uma administração tributária eficaz. Acho que uma outra coisa que prejudica a maioria das administrações tributárias é a falta de horizontalidade e a colaboração entre as áreas. Há muita conversa sobre isso, mas é uma questão de saber o que você precisa fazer para superá-lo. É uma questão de identificar responsabilidades conjuntas e ter medidas associadas a isso para ajudar a quebrar esses silos. E, novamente, acho que também é educação, no sentido de que a educação ajuda, e acho que a TADAT definitivamente ajuda a identificar tudo isso. Existem sim outros meios de começar a demonstrar esse uso de modelos lógicos e coisas dessa natureza. Mas é um dos, acho, maiores obstáculos que muitas administrações tributárias enfrentam.
Uma das coisas que eu estou focando agora é a importância da horizontalidade. Uma das coisas que a nova versão do Guia Prático TADAT 2019 traz de maneira muito importante é a introdução do capital de recursos humanos como indicador. Isso foca nas administrações tributárias pensando mais em... Não se trata de focar só nos contribuintes, trata-se de focar nos recursos humanos também. Porque qual é o principal ativo de uma administração tributária? Não é um computador. O ativo mais importante de uma administração tributária são as pessoas. Eu vi muitos casos durante muitas das avaliações ou treinamentos da TADAT que pessoas de mesmas organizações nunca haviam se encontrado antes porque, como Gordon disse, trabalhavam em silos. Portanto, trazer esse novo indicador, A27, é muito importante porque, assim como a Tadat toda, vai além de ser uma estrutura de avaliação. Também é uma grande ferramenta de treinamento, capaz de educar as pessoas sobre boas práticas. Esse novo indicador vai ajudar a trazer horizontalidade à administração tributária.
O acréscimo do risco de capital humano na estrutura da Tadat é excelente porque, ao fazer as avaliações em todo o Caribe, o que descobrimos ser consistente entre todas essas administrações tributárias foi a limitação de recursos humanos. Em todas elas. Há uma razão pela qual elas não estavam se saindo melhor em uma determinada área de resultados ou um indicador, ou mesmo em uma dimensão. E era que elas não tinham os recursos humanos necessários para mobilizar essa iniciativa.
E, na verdade, após a adição desse tópico, a nova perspectiva do RH para a Tadat, você percebe bem, na minha opinião, que a extensão da complexidade organizacional é altamente dependente da governança, da cultura dentro da organização, da disponibilidade de princípios orientadores. Uma coisa é ter o princípio e outra é segui-lo realmente. Então, para mim, a complexidade da organização determina muito até que ponto a Tadat pode ser, você sabe, implementada. Se a complexidade da organização for dividida em áreas funcionais, será um pouco mais fácil gerenciar e implementar.
Isso é tudo por hoje e obrigado a todos por ouvir o nosso podcast. Esperamos vocês no próximo episódio, quando Tracy Ann, Gordon, Simon e Quadra continuarão a discutir a colaboração e a horizontalidade entre administrações tributárias. Se você ficou com vontade de mais e gostaria de saber mais sobre a Tadat e as interações Tadat, visite nosso canal no YouTube em www.youtube.com/c/TadatSecretariat. Você encontrará vídeos de treinamento e o vídeo de recurso deste mês, módulo 12, Interações, onde o convidado de hoje, Goran Hawkes, mergulha nas interações Tadat com mais detalhes. E não esqueça de clicar no botão vermelho para se subscrever no canal.
O podcast Tadat está disponível gratuitamente. As opiniões expressas no podcast Tadat são de responsabilidade dos autores e não representam necessariamente as do FMI ou de suas políticas. O conteúdo do podcast pode ser reproduzido com a atribuição apropriada. Comentários e correspondências podem ser enviados por e-mail para podcast@tadat.org. O Tadat é um compromisso de colaboração dos seguintes parceiros: União Europeia, Alemanha, Fundo Monetário Internacional, França, Japão, Holanda, Noruega, Suíça, Reino Unido e Banco Mundial.